Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conferência Call do terceiro trimestre de 2019 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do Sr. Jardel Massari, presidente da companhia, e do Sr. Kleber Gomes, vice-presidente de Finanças e Produtos. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 3T19, que os conduzirá à plataforma de apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem afetar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Jardel Massari. Por favor, Sr. Jardel, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação em nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019. O mercado de saúde animal brasileiro, mais especificamente animais de produção, tem seu potencial reafirmado diante do contexto de preço de carne bovina em níveis historicamente mais altos e preço de grãos em níveis mais baixos, combinado com os impactos positivos para a pecuária brasileira diante do cenário desafiador da peste suína africana, que segue dizimando uma quantidade expressiva de suínos na China. Segundo o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a estimativa é de que a produção chinesa será 36% menor em 2020, quando comparada a 2018, abrindo oportunidades para o Brasil aumentar significativamente a produção e a exportação de proteína, o que já vem ocorrendo e ganhará velocidade nos próximos anos, aí, em volume e preço. Entendemos que esse panorama funcionará como catalisador para o crescimento do mercado de saúde animal, tendo em vista que, para o atendimento dessa demanda adicional, o pecuarista tende a acelerar a busca por tecnologias que tragam maior produtividade ao seu rebanho. No entanto, nesse terceiro trimestre de 2019, o mercado de saúde animal ainda não concretizou esse potencial, o que atribuímos a uma possível insegurança do pecuarista quanto ao cenário macroeconômico, com impacto, inclusive, no resultado que esperávamos nas feiras de negócios típicas do setor no período. Assim, o segmento de animais de produção apresentou receita líquida de 120 milhões, com uma retração em torno de 6% em relação ao terceiro trimestre de 2018. O resultado também foi impactado pela concentração de vendas no final do mês de setembro, excedidas em 9 milhões, quando comparada ao mesmo período do ano anterior, para os quais a receita já foi reconhecida no início do mês de outubro. No consolidado da companhia para o trimestre, a receita apresentou diminuição de 4%. O segmento de animais de companhia cresceu 11%, mas foi penalizado pelas vendas 6% menores no segmento de animais de produção e pelo decréscimo de 5% nas vendas em operações internacionais. Neste último, o resultado seria ter ficado estável, descontado o efeito do câmbio. O EBITDA ajustado atingiu 28 milhões, queda de 8 pontos percentuais na margem. Também resultado do impacto de 5 pontos percentuais na margem bruta, por aumentos de custo de ociosidade de fábrica, combinado com menor diluição de despesas com venda, gerais e administrativos. Como ponto positivo, a geração de caixa operacional segue robusta, somando R$ 81 milhões no acumulado 2019, volume 53% superior ao mesmo período de 2018, além de bons crescimentos de animais de companhia e de operações internacionais no acumulado de 9 meses. Em relação ao futuro, e buscando sempre a melhoria contínua da nossa companhia, finalizamos a fase de diagnóstico e definição de estratégia no contexto de um novo ciclo de planejamento estratégico da Ourofino para os próximos 5 anos, em parceria com a consultoria EY Pattern. Nessa etapa, reafirmamos nosso posicionamento de reimaginar a saúde animal como empresa de portfólio abrangente, com extensão internacional acelerada na América Latina e estreitamento ainda maior do relacionamento comercial com os nossos parceiros, para entregar produtividade ao homem do campo e tranquilidade de um bom cuidado aos tutores dos animais de companhia. Definimos a estratégia de ampliação de nosso portfólio no segmento de animais de produção, além do aumento da atuação no segmento de animais de companhia, por meio de avanço na cobertura de mercado da saúde animal, com entrada e fortalecimento da marca em determinados subsegmentos. Ainda nesse contexto, o projeto de consolidação da plataforma de biológicos segue em desenvolvimento, com os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, seguindo o modelo de inovação aberta. Internacionalmente, consolidaremos nossa presença México, Colômbia, inclusive com maior abrangência de portfólio nesse país, que quando combinados representam cerca da metade do mercado brasileiro. Nossa equipe está empenhada na execução do planejamento estratégico em todos os seus pilares de transformação e iniciativas definidas com o qual estaremos preparados para entregar de modo sustentável valor aos nossos acionistas, clientes, colaboradores e fornecedores. Passo agora a palavra para o vice-presidente de Finanças e Produtos da companhia, o senhor Kleber Gomes, que irá comentar sobre os resultados financeiros.
Obrigado, Jardel. Agora vamos aos resultados financeiros. A companhia apresentou receita líquida de R$ 154 milhões no terceiro trimestre de 2019, com uma redução de 4% frente a 2018. Nos 9 meses acumulados de 2019, houve crescimento de 2%, atingindo R$ 423 milhões. Em animais de produção, a receita líquida do terceiro trimestre foi de 120 milhões, redução de 6% comparado ao mesmo período de 2018. Nos 9 meses acumulados de 2019, a receita líquida atingiu 318 milhões, com uma diminuição de 1%. No trimestre, houve perdas de volume parcialmente compensadas por ganhos de preço. Além disso, concentrações de vendas no final do mês de setembro, em 9 milhões a mais que em setembro de 2018, impactaram o resultado do trimestre, uma vez que essas receitas foram apenas reconhecidas em outubro. Sem esse efeito, a receita líquida seria de 129 milhões no trimestre. O segmento de animais de companhia obteve receita líquida de 20 milhões no terceiro trimestre de 2019, crescendo 11% em relação ao terceiro trimestre de 2018. Esses resultados ocorreram majoritariamente em função de aumentos de volume, mas acompanhados também por aumentos de preço. Assim, no consolidado dos 9 meses de 2019, a receita líquida ficou em 63 milhões, com crescimento de 12%, comparando com o mesmo período do ano anterior. Para operações internacionais, a receita líquida atingiu 15 milhões no terceiro trimestre, redução de 5% com perdas cambiais, sem as quais não haveria decréscimo. Nos 9 meses acumulados de 2019, a receita líquida foi de 42 milhões, crescimento de 16%, com ganhos de volume de preço e, em menor relevância, câmbio favorável. Operacionalmente, sem considerarmos o impacto do câmbio nos 9 meses acumulados de 2019, México apresentou crescimento de 12%, Colômbia de expressivos 26%, enquanto a receita de outros países, referente a nossas operações internacionais, seguiram estáveis frente ao mesmo período de 2018. Agora, comentando a margem bruta no terceiro trimestre de 2019, a margem consolidada foi de 52%, com redução observada de 5 pontos percentuais com o mesmo período do ano passado. Nos 9 meses acumulados de 2019, a margem bruta foi de 50%, também com redução de 5 pontos percentuais frente a 2018. Em linhas gerais, a redução na margem da companhia resulta de maior sociedade de fábrica neste ano de 2019, sendo que no ano passado houve revisão e consequente aumento dos níveis de estoques mínimos de produtos acabados, no total de 24 milhões, visando a segurança do atendimento dos nossos clientes, com consequência melhora da margem bruta do ano passado por diminuição de ociosidade. O segmento de animais de produção apresentou margem bruta de 49% no terceiro trimestre, diminuição de 6 pontos percentuais comparados com o mesmo trimestre do ano anterior. No acumulado, a margem bruta foi de 46%, diminuição também de 6 pontos percentuais. Esses resultados refletem impactos da menor utilização da capacidade fabril ao longo do ano e do trimestre. Adicionalmente, houve a aprovação de um decreto estadual que passou a vedar a acumulação de créditos tributários do ICMS e, como consequência, passaram a ser reconhecidos como custo. O segmento de animais de companhia apresentou margem bruta de 69% no terceiro trimestre de 2019, com ganho de 2 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2018, e refletindo ganhos de preço no período. Nos 9 meses acumulados de 2019, a margem bruta foi de 70%, decréscimo de 1 ponto percentual, no qual os maiores custos referentes à menor utilização fabril foram parcialmente compensados pelos ganhos de preço. O segmento de operações internacionais apresentou margem bruta de 57% no trimestre, com recuo de 6 pontos percentuais, e reflete, além de maiores custos com a menor utilização da capacidade fabril, perdas cambiais no México. Adicionalmente, houve no terceiro trimestre de 2019 venda significativa de vacina contra a febre aftosa para outros países, impactando na margem do segmento. Nos 9 meses acumulados de 2019, a margem bruta foi de 57%, recuo de 7 pontos percentuais, que também refletem os menores volumes produzidos na fábrica, com parcial compensação por ganho de preço e pequenos ganhos de câmbio. Seguiremos com os comentários sobre o SG&A, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e EBITDA ajustado. As despesas com vendas gerais e administrativas do terceiro trimestre somaram 59 milhões, o equivalente a 38% da receita líquida, e aumento de 3 pontos percentuais frente a 2018. No acumulado de 9 meses, alcançaram 169 milhões, equivalente a 40% da receita líquida, e aumento de 3 pontos percentuais comparando-se com o mesmo período do ano anterior. Esses resultados refletem a alocação dos dispêndios de pesquisa e desenvolvimento como despesas, 9 milhões superiores nos 9 meses acumulados de 2019, comparados a 2018, e o aumento de 4% nas outras despesas que não foram diluídas pelo incremento esperado nas receitas. Adicionalmente, houve efeito positivo de estorno integral de provisão de lucros e resultados que vinham sendo provisionado ao longo de 2019. Importante ressaltar que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento da companhia seguem seu histórico, representando os 9 meses acumulados de 2019, 7% da receita líquida, totalizando 31 milhões. O EBITDA ajustado no terceiro trimestre de 2019 foi de 28 milhões, com margem de 18% e diminuição de 6 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2018. No acumulado, o EBITDA ajustado totalizou 63 milhões, com margem de 15% e decréscimo de 8 pontos percentuais. Esses resultados refletem as quedas de margem bruta, conforme comentado anteriormente, além dos pontos mencionados referente ao aumento em despesas com vendas gerais e administrativas. Agora comentaremos sobre a despesa financeira líquida, a despesa de imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido. A despesa financeira líquida, no terceiro trimestre de 2019, somou 3 milhões, variação de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos 9 meses acumulados, ficou em 10 milhões e estável em relação ao mesmo período de 2018. Quanto ao custo médio da dívida, houve redução de 7% ao ano no terceiro trimestre de 2018 para 6,6% no terceiro trimestre de 2019. O imposto de renda e a contribuição social no terceiro trimestre de 2019 foi de 5 milhões e 12 milhões nos 9 meses acumulados, com tax rate de 34%. Eu lembro também que a empresa Ufino Pet, que era tributada em regime de lucro presumido, até 2018 passou a ser tributada pelo regime de lucro real, em 2019, com impacto na alíquota média da companhia, somado ao impacto de prejuízos das subsidiárias de operações internacionais que não são deduzidos do lucro antes do imposto do resultado consolidado, gerando aumento na alíquota média, apesar de haver compensação pela deletividade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento pela lei do bem. Contra o lucro líquido ajustado no terceiro trimestre de 2019, foi de 13 milhões, com margem líquida de 9% e diminuição de 7 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2018. Nos 9 meses acumulados de 2019, totalizou 22 milhões, com margem líquida de 5% e emissão de 7 pontos percentuais. Comentando agora sobre o endividamento e geração de caixa da companhia, destaco que o índice de dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses ficou em 2 vezes e que o aumento se deve à diminuição do EBITDA, uma vez que houve redução nominal na dívida líquida da companhia de 229 milhões em 30 de setembro de 2018 para 220 milhões em 30 de setembro de 2019. houve redução do custo médio da dívida para 6,6% e 60% da dívida bruta permanece no longo prazo. No consolidado dos 9 meses, houve amortização de dívidas e pagamentos de juros, totalizando 78 milhões, CAPEX de 34 milhões e pagamentos de impostos de 11 milhões, compensados pela robusta geração operacional de caixa de 81 milhões, que foi 53% maior que os 9 meses acumulados de 2018. Passo agora a palavra à operadora para seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Antônio Barreto, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta. Eu queria entender um pouco dessa performance de animais de produção, que foi um pouco aquém do que a gente imaginava. Eu queria entender, principalmente, quais são as linhas de negócio que foram mais fracas. Eu acho que você comentou, Jardel, no comentário inicial, que esse ambiente de otimismo pela questão da febre suína ainda não contaminou o mercado. Mas o que a gente viu também, na verdade, foi uma fraqueza até maior em relação ao que a gente via no primeiro semestre, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco mais a fundo a performance de animais de produção, especialmente falando aí de quais linhas que estão mais fracas. E se eu puder já emendar uma segunda pergunta, ainda dentro desse mesmo tema, quando a gente pensa no cliente direto de vocês, eu imagino que você tem a loja agropecuária e o fazendeiro diretamente. Se você puder lembrar para a gente qual o mix dentre desses dois e qual que é o efeito que o ambiente de taxa de juros mais baixo, de mais acesso a crédito, pode ter no Brasil para esses dois clientes aí separadamente. Se isso tem algum efeito, se é que isso tem algum efeito.
Boa tarde, Antônio. Obrigado pela pergunta. Primeira pergunta aí, com a redução de consumo de produtos veterinários da saúde animal, existe uma tendência, neste ano especificamente, a maioria das companhias estão no volume de venda aquém do desejado, das previsões nossas. E Ourofino em si, existe uma particularidade que nossa linha de produtos para grandes animais, para ruminantes, nós somos líderes em algumas categorias, como carrapaticidas e vermicos concentrados, que faz parte da grande parte do faturamento nosso. Então, não houve uma incidência muito grande de carrapato nas regiões onde há maior incidência dessa doença. Então, nós deixamos de vender muito produto carrapaticida, que é os produtos mais rentáveis nossos. Então, nós, tanto que no caso específico do Ourofino, foi a diferença de mix, migrando de carrapaticidas com margem melhores para terapêutica, anti-inflamatórios de margem menor. Então, a análise nossa, basicamente, o pouco que nós perdemos aí foi por não ter uma incidência esse ano em grande falta de chuva, que agora está chegando a chuva, e com certeza isso volta à normalidade agora no final do ano e começo do ano que vem. Quanto à segunda pergunta aí, das lojas agropecuárias e fazendeiros, eu acho que a taxa efetiva de juros não altera muito. E, na minha opinião, eu acho que é mais em função do que nós vemos atrás, a expectativa macroeconômica dos fazendeiros, dos produtores. Ainda não há uma confiança grande na política do governo, nas tendências. Essa baixa de juros ainda demora um pouquinho para validar. Então, as lojas estavam bastante estocadas, estão diminuindo o estoque, fazendo capital. Então, eu acredito que também isso entre numa normalidade aí nos próximos meses.
O Antônio, boa tarde ao Kleber. Só para complementar a pergunta que você fez aí sobre o nosso mix de clientes, na verdade, a nossa venda direta para fazendeiro é quase que inexistente, né? A gente sabe que é um volume pequeno, só de alguns grandes fazendeiros que é possível praticar, se fazer hoje, muito em função da própria situação de logística que nós temos e também pela nossa política que nós temos de privilegiar o canal, né? Então, hoje, em animais de produção, as nossas vendas elas são concentradas nas lojas agropecuárias espalhadas no Brasil inteiro e principalmente também nas grandes cooperativas. E olhando para a parte de aves e suínos, a gente tem a parte B2B, que é a venda direto para os frigoríficos que passam os produtos para as pelos fazendeiros, pelos produtores integrados. Reforçando que nós temos hoje provavelmente o maior acesso do mercado, sendo que a gente fatura mensalmente para cerca de 4.500 clientes em animais de produção dentro desse mix que eu te passei.
Tá claro, obrigado.
A senhora Luciana Carvalho, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. Ainda sobre o segmento de animais de produção, vocês mencionaram no release que final de setembro vocês observaram um excedente aí de 9,2 milhões em vendas, né? E aí, nesse sentido, eu queria entender um pouco mais o quanto disso é volume, o quanto foi preço. Vocês conseguem dar um pouco mais de detalhes e falar um pouco como ficou outubro já, se essa tendência continuou? Obrigada.
Luciana, só para deixar claro, talvez eu não tenha entendido a sua pergunta da forma correta, o que a gente mencionou é que as vendas faturadas e não reconhecidas no mês, elas foram superiores ao mesmo período em 9 milhões. E que isso sim já foi entregue aos clientes em outubro, trazendo um faturamento contábil um pouco menor. É o que a gente chama de cut-off, a gente não gosta de falar, mas a gente acaba falando toda vez pela relevância. Com relação a preços, a gente vem sofrendo alguns anos já com aumentos de custos, né, e até o ano passado isso também aconteceu bastante por conta aí de situação de China, e a gente tem buscado sempre repassar preço esses aumentos, o que seria acima de inflação. Então, de forma geral, a gente tem conseguido repassar e as variações principais elas têm se concentrado em volume.
Tá ótimo. E aí, quanto ao ambiente competitivo, eu queria que vocês comentassem um pouco também como é que vocês estão enxergando para frente. A gente viu alguns movimentos ao longo do terceiro trimestre, né? Elanco adquirindo negócios de saúde animal da Bayer para equilibrar um pouco mais o portfólio, ganhar mais força aí a partir de 2020. Teve um grupo austríaco também adquirindo laboratórios em Minas. Alguma mudança na estratégia de vocês? Como é que vocês estão sentindo esse ambiente?
Olha, essa pergunta é sempre muito pertinente, né? E a gente sabe que o ambiente competitivo em saúde animal na América Latina, ele é sempre muito forte, né? Uma vez que a gente entende que a América Latina é o grande fornecedor de proteína do mundo, né? Já é hoje, e que isso fica cada vez maior quando a gente olha para frente e enxerga todo o aumento populacional que deve vir e até mais o consumo de carne, inclusive de outros países emergentes. Então, aqui estão estabelecidas todas as grandes empresas. A gente sabe que as grandes empresas somadas, elas representam a grande maioria do mercado. E dessa forma, a Ourofino é a única empresa local que se consegue se posicionar e disputar em igualdade de condições com essas grandes empresas do setor, que são as empresas que de fato oferecem um portfólio completo, que têm uma assistência diferenciada para os produtores, que fazem programas de extensão rural, que têm cobertura geográfica mais ampla, processos muito rígidos, e são as empresas mais fiscalizadas. Nesse contexto, essa competição ela é sempre muito acirrada. A gente tem conseguido manter o nosso posicionamento muito forte. Como você colocou, a gente sempre observa sim, um segmento que tem tido muitas combinações de negócios, né, muitas transações. Essa última que você citou foi uma transação bastante grande, né, da Elanco com a Bayer, uma transação aí na casa de 7 bilhões de dólares, que coloca possivelmente a Elanco na segunda posição mundial. Temos visto também várias outras, né, a gente acompanha bem. O que nós fizemos aqui é um planejamento estratégico, até o Jardel acabou mencionando um pouco disso, e a gente entende que, lógico, nós não temos o tamanho para ter nenhuma transação parecida ou próxima a isso, mas a gente entende sim que a gente pode aumentar mais nosso modelo de inovação aberto, buscando mais eventuais parcerias, buscando também aquisições de produtos, aquisições de pequenas empresas, e isso é uma área que ficou reforçada agora com a visão do planejamento estratégico, para que a gente possa continuar reforçando os nossos pontos positivos nesse ambiente de América Latina e melhorar aqueles ainda possíveis pontos de melhoria, como esse que você citou, talvez a gente aproveitar mais algumas oportunidades de mercado.
Tá ótimo, obrigada.
O senhor Eugênio Cavalheiro, da JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta aqui. Na verdade, são duas, se me permitirem. A primeira é relacionada aos biológicos. Então, gostaria de saber quanto eles estão representando da receita já e quanto vocês esperam que eles passem a representar daqui a um ano, dois anos. E a segunda é relacionada à margem de animais de produção. Então, a gente viu uma queda excessiva na margem. Queria saber se esse é um novo normal que a gente poderia esperar daqui para frente ou se a gente deveria ver a margem voltando para os níveis históricos. Muito obrigada.
Eugênia, boa tarde. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Vou começar pela última. A gente já veio ao longo do ano, mesmo quando a gente esteve no Ouro Fino Day do ano passado, a gente deu uma certa visão que esse ano a gente começaria o ano mais pressionado do ponto de vista de ociosidade de fábrica, né? A gente sabe que a gente está rodando a fábrica de biológicos nova ainda com um único produto, que traz um pouco de situação. Mas para ser também muito transparente, como sempre a gente procura ser, a gente tinha uma expectativa maior de vendas para esse ano, que acabou não se concretizando, e de uma certa forma isso trouxe um volume menor produzido, né? A gente pode até enxergar isso também com um estoque mais alto. Isso trouxe uma diluição menor de custos. Então, o nosso segredo aqui não tem muito, é buscar o crescimento, né? Sempre crescimento sustentável, crescimento que a gente tenha ele constante acima de mercado, mas infelizmente esse ano ele não aconteceu até agora, nesse momento. Considerando, talvez aí ainda a gente está buscando entender um pouco melhor, né? Os dados de mercado que nós temos são até apenas do primeiro semestre, que mostram o mercado em animais de produção andando sim um pouco mais de lado, mas muito aí talvez de um mindset, como o Jardel colocou, do produtor, esperando um pouco o que vai acontecer com o cliente do Brasil, por mais que todas as condições estão boas, né? A gente sabe, aí olhando principalmente vocês que cobrem também outras empresas do agronegócio, que cobrem os frigoríficos, a gente sabe como está bom o momento, como o mercado está construtivo, como as condições para os produtores estão construtivas, mas infelizmente o mercado de saúde animal ainda andou um pouco retraído. E aí pode ser uma série de características, inclusive algumas características climáticas, como o Jardel colocou, mais no começo do ano. Mas isso pressionou a fábrica muito pelo menor volume, uma vez que a venda também foi menor. Com relação aos biológicos, a gente segue o plano, né? A gente, como já dito também várias vezes, projeto bastante complexo, bastante arrojado, fábrica pronta, primeiro produto lançado, mas temos vários outros em desenvolvimento para serem lançados na frente. Para o ano de 2020, a gente não espera muitos produtos, a gente sabe que esses produtos devem vir mais para os próximos anos, aí dentro de um plano de 4, 5 anos, que é o que está previsto.
Ficou bem claro, muito obrigada.
Antônio Barreto, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Obrigado por pegar uma pergunta adicional. Eu queria fazer uma pergunta mais direta em relação a esse ambiente mais otimista que a gente está vendo de febre suína. A gente olha os preços de gado, se eu não me engano, eles atingiram o maior patamar da história, principalmente de setembro para agora. A pergunta seria, ainda dá para vocês se aproveitarem disso na temporada de confinamento? Imagino que a demanda de confinamento deve crescer bastante com esses preços de gado que a gente está vendo agora. Eu queria saber se existe tempo hábil para isso influenciar positivamente o mercado de saúde animal ainda nesse ano. Ou se fosse o caso, os produtores já deveriam estar com estoque prontos, né, para conseguir aumentar a produtividade. Vocês podem fazer algum comentário em relação a isso?
Antônio, bom, essa questão da febre suína africana, está todo mundo aí acompanhando, né? Eu sempre estou tentando destacar aqui que é o seguinte, assim, primeiro que a gente entende que nós temos um mercado muito bom, né? E a gente sempre tentou não se vincular, porque a gente entende que é isso mesmo, a nenhuma condição de mercado, por mais que a gente tenha falado mais disso recentemente, uma vez que, lembrando que o custo do medicamento veterinário no boi é de apenas 1% a 3%. Porém, a gente, e nesse contexto, a gente falar que nós estamos no mercado que ainda tem baixa tecnificação, que vai ter que suprir proteína para o mundo. E o que a gente entende da febre suína africana é que ela seria a cereja do bolo, né? Ela não é o principal questão do nosso segmento, mas ela seria a cereja do bolo no sentido de que, de fato, você vai ter uma redução grande do plantel de suínos na China. Os chineses vão precisar continuar comendo proteína. Outros países, num primeiro momento, supriram essa demanda, né? Acho que você sabe muito bem, você que acompanha bem o setor, e que o Brasil está surfando essa onda, começando essa onda agora, até com a possibilidade de liberação de algumas outras plantas para a China. Eu, sinceramente, não espero que a gente tenha algum reflexo para esse ano ainda, está muito em cima. Eu acho que não teríamos nada que... Pois é, mas eu acho que pode ser sim ainda uma cereja do bolo para os próximos 2-3 anos, olhando aí muito a questão construtiva desse mercado de proteína e também a ótimo nível de correlação que existe entre o mercado de proteína, de produção bruta, com o mercado de saúde animal.
Deixa eu perguntar de outra forma, Kleber. O quão correlacionado é a venda de saúde animal com o confinamento? Então, vamos supor que o confinamento cresça 10% a 20%. Isso deveria influenciar positivamente o mercado de saúde animal ou você acha que não necessariamente? E aí a pergunta mais em relação a essa questão do confinamento mesmo. Né? Se existir um aumento de demanda de confinamento esse ano ainda, estou entendendo que vocês acham que não dá para participar desse aumento, mas talvez se isso acontecer no ano que vem, se vocês poderiam participar também. Então, acho que a primeira pergunta é o quão correlacionado é a venda de vocês com o confinamento.
Antônio, eu já estava falando, só para complementar aqui e responder a sua pergunta sobre confinamento. Confinamento é um tipo de atividade do ruminante que é terminação, então são poucos produtos que são usados. Então, nós temos aí alguns vermífugos, alguns carrapaticidas, mais para mosquicida, então eu acho que não vai ter impacto muito grande. Agora, o que eu acho disso tudo é que isso é uma tendência, que essa oportunidade de China, que está começando agora. Nós temos a habitação das plantas que começaram agora, então isso é um reflexo que vai começar, já está começando em algumas áreas, suínos e bovinos, exportação, você que é especialista em análise, foi recorde já no mês de outubro, então é uma tendência. Existe também outro fator que a gente analisa, que é o colchão de estoque nas revendas. Como a gente não vende direto, ainda tem muito produto no canal que está sendo desabastecido. Então a gente acredita que na virada do ano e começo do ano que vem, realmente a gente já tire proveito desse acréscimo de produtos veterinários.
Está claríssimo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso alguém tenha alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Jardel Massari para suas considerações finais.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar a todos para o Ouro Fino Day, nossa reunião anual com o mercado. O evento ocorrerá na sexta-feira próxima, dia 8 de dezembro, no Hotel Pullman, Vila Olímpia, das 9 às 12 horas. Nele apresentaremos mais profundamente nosso planejamento estratégico realizado em parceria com a IAI Pattern, com a qual continuaremos entregando valor aos nossos acionistas. Para confirmar sua presença no evento ou tirar dúvidas, nossa equipe de RI estará à disposição. Boa tarde a todos e muito obrigado.
O Conference Call do terceiro trimestre de 2019 está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.